Como nós estamos às vésperas de Yom Kippur, queria falar um pouco sobre a mitzvah principal de Yom Kippur, mas tentar avaliar um pouquinho alguns outros lados da mitzvah, o padrão e o não padrão. A grande mitzvah de Yom Kippur, qual que é a mitzvah de Yom Kippur? Rosh Hashanah tem Shofar, Sukkot tem Sukkah e Lulav, Pesach tem Matzah, qual a mitzvah de Yom Kippur? Tem a mitzvah do jejum, logicamente. Mas tem mais uma mitzvah, que é a mitzvah de tshuva. Mitzvah de tshuva é uma mitzvah que é constante. Todos os dias deve-se fazer tshuva de tudo que a gente faz, a qualquer momento. Mas em Yom Kippur nós temos essa mitzvah em primeiro plano. Tshuva, que vem junto com o vidui, com a confissão que nós fazemos perante Hashem, pedindo perdão pelo que nós fizemos ao longo do ano. Tem uma historinha que contam de um sujeito que foi ferido. E ele foi levado para o hospital. E no hospital, os médicos, de uma forma geral, viram que não tem muito o que fazer. O sujeito está perdido. Não vai conseguir nunca mais andar, nem mexer as mãos, nem enxergar, nem ouvir. Nada, nada vai funcionar mais. Está muito ferido, não tem o que fazer. Recebi um médico que resolveu que ele vai se empenhar. E o Dr. Goldberg se empenha até o fim para salvar a vida desse sujeito, de ajudar e curar para que ele possa andar, ele possa se mexer, mexer as mãos, falar, enxergar, ouvir. E finalmente, depois de muito tempo, mas muito tempo internado, o sujeito fica curado. E ele sai do hospital, passa um mês. O Dr. Goldberg está viajando por uma estrada e de repente tem uma emboscada. E os bandidos atacam ele. E um dos bandidos levanta uma pedra enorme para jogar em cima do Dr. Goldberg. Quando o Dr. Goldberg olha, ele vê, é aquele paciente dele. Ele olha e diz, mas peraí, o que você vai fazer, jogar uma pedra em mim? Quem te deu pés para conseguir andar? Quem te deu as mãos para você poder erguer essa pedra? Quem te devolveu a visão para você enxergar onde você vai jogar essa pedra? Sou eu te curei. Como que você vai atirar essa pedra em mim? E esse bandido disse, não sei de nada, eu recebi saúde e eu faço com ela o que bem entender, e agora chegou o seu momento. E jogou a pedra em cima do Dr. Goldberg. Dizem nossos mestres, Hashem dá para nós uma série de instrumentos, desde a saúde, desde o nosso corpo, os nossos órgãos funcionando direitinho, a família, os amigos, a casa, todos os nossos pertences, e assim por diante, tudo que Deus nos provê ao longo da nossa vida. E, infelizmente, nós acabamos usando destes instrumentos que Deus nos deu para fazermos o contrário daquilo que Deus pede de nós. Nós acabamos fazendo e pecando e ferindo, entre aspas, aquele que nos deu os pés para poder andar, as mãos para poder mexer, os olhos para poder enxergar e assim por diante. Mas, Hashem, com a sua benevolência, nos deu a chance de tshuva. E a tshuva é algo realmente incrível. Porque, geralmente, se uma pessoa faz algo de ruim para um rei, não tem muita chance. Se ele fez, ele vai ter que arcar com as consequências. Mas Hashem não quer o nosso mal, pelo contrário, ele quer o nosso bem. E por isso que nós chamamos ele também de Avino Malkeinu, nosso pai. Assim como um pai, ele quer que o filho fique educado. Ele não quer o mal do filho, ele quer que o filho fique educado. Então tá bom, passou esse ano, o pessoal usou dos seus bens para fazer coisas erradas, não tem problema, o que foi, foi, mas vamos consertar. E Hashem nos dá a mitzvah de tshuva. A mitzvah de tshuva tem vários lados. E o primeiro lado da mitzvah de tshuva é composta de 4 itens. O primeiro item é a pessoa largar o pecado. Se até agora ele estava fazendo algo, ele tem que largar aquilo que ele está fazendo. Deixar o pecado para trás. Por exemplo, se a pessoa prejudicou alguém, largar o pecado seria, primeiro, indenizar pelo prejuízo. Se a pessoa roubou, seria devolver o roubo. E assim por diante. Ele precisa primeiro reparar isso, largando o pecado. Segundo passo, ele precisa se arrepender. Se arrepender significa que a pessoa sente que ele errou. Realmente não devia ter feito isso. Me arrependo de ter feito isso. E aí passa-se para o próximo passo. Que o terceiro passo é chamado vidui, a confissão. A confissão significa não confessar para outra pessoa, porque não interessa a ninguém o que eu fiz de errado. Eu tenho que confessar perante Deus. Isso significa que eu estou assumindo perante Deus que eu concordo e assumo que eu errei. Todo tempo que a pessoa não faz vidui, pode ser que ele está se enganando. Não está tão errado o que eu fiz. A partir do momento que a pessoa diz para Deus, Deus, me perdoa pelo que eu errei em relação a isso e aquilo outro, como nós falamos no Al-Het Shechatanu Lefanecha, pelo pecado que eu pequei perante você, quer dizer, eu estou declarando perante Deus que eu pequei. Eu assumo que eu pequei, eu errei, eu falhei. Então, esta é a fase do vidui, onde a pessoa confessa perante Deus e pede perdão. E aí vem a quarta fase, que é Kabbalah La'atid, a pessoa assumir para o futuro, mudar. Não adianta nada ele agora ter parado de fazer algo, não adianta só ele agora ter se arrependido do que ele fez, pedir perdão para Deus, mas ele volta a fazer. Não, ele precisa agora assumir que ele não volta mais a fazer aquilo. A partir de agora, eu não faço mais isso. Ou, pode ser alguma mitzvah que a pessoa deixou de fazer. Então, eu deixei de fazer, eu me arrependo de ter deixado de fazer, eu confesso perante Deus que eu deixei de fazer, e eu assumo que a partir de agora, farei, iniciarei. A grandeza do dia de Yom Kippur é que, a partir do momento que a pessoa interioriza que ele quer fazer tshuva, automaticamente Deus perdoa ele e apaga o passado dele.
essa grandeza de Yom Kippur. Porque em outros dias, enquanto eu não fizer todas as fases, eu não resolvi o meu problema. Mas quando chega o dia de Yom Kippur, o fato de eu querer, de eu ter vontade de fazer tshuva, já é o suficiente para Hashem me ajudar a consertar o passado e apagar o passado. O Mabit, o Rav de Trani, diz que existe uma diferença da mitzvah de tshuva para todas as outras mitzvot. Nas outras mitzvot, se a pessoa fizer metade da mitzvah, ele não tem mitzvah. Porque a mitzvah é fazer completo. Não dá para fazer pela metade a mitzvah. Ele ouve metade dos toques do shofar. Ele não cumpriu a mitzvah. Ele tem que ouvir aquele mínimo que precisa ser ouvido. Não dá para ele tocar só um toque e não tocar o segundo. Ele não cumpriu a mitzvah. A mitzvah de tshuva é diferente. A mitzvah de tshuva, por mais que eventualmente a pessoa não fez todas as fases que nós falamos antes da tshuva, que é abandonar o pecado, se arrepender, confessar e assumir para o futuro, se ele só fez uma dessas quatro fases, nós não falamos você então não fez nada, mas sim você fez uma parte da tshuva. Não está completa, não adianta completamente, mas já adianta uma parte. É diferente de outras mitzvot que meia mitzvah não vale nada. Aqui, meia mitzvah já vale alguma coisa. Já tem o valor daquela fase da mitzvah que ele fez. E aí entra uma questão. Como fica isso que eu estou fazendo tshuva? E eu, realmente de coração, eu quero melhorar. Mas eu me conheço. Eu sou um ser humano. E eu sei que tenho tentações. E eu sei que por mais que eu estou consertando hoje no Yom Kippur, pode ser que amanhã ainda eu consiga me controlar, depois de amanhã também, mas pode ser que daqui uns dias eu vou derrapar de novo. O que vale a minha tshuva se eu sei que eu vou pecar? Será que ela vale? Ou já que eu sei que eu já vou fazer alguma coisa depois, não vale a tshuva? E a resposta é que a tshuva é válida pelo momento que ela é feita. Se no momento que a pessoa está fazendo tshuva, ele de fato se arrepende, e ele de fato tem a boa vontade, que ele quer conseguir mudar, ele quer conseguir a partir de hoje fazer o que é correto, ele quer a partir de hoje deixar de fazer o que é errado, mesmo que eventualmente depois ele tenha as suas quedas, neste momento ele está totalmente perdoado. Quando termina Yom Kippur, ele está limpo dos pecados. E essa é a grandeza da mitzvah de tshuva. Afinal de contas, quem nos criou? Deus. Ele sabe que o ser humano erra. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Mas, mesmo assim, ele deu a mitzvah de tshuva. E a mitzvah de tshuva não é para tzadikim. Os tzadikim também tem que fazer tshuva. No nível deles. Mas a mitzvah de tshuva é para todos nós. Tzadikim ou menos tzadikim, faz diferença, é para todo mundo. Deus conhece que o ser humano hoje está fazendo de tudo para mudar e amanhã ele é um ser humano, ele vai acabar derrapando. Provavelmente ele vai derrapar menos. Uma vez que ele teve boa vontade, ele vai tentar se controlar mais. Mas apesar disso, ele vai falhar. E mesmo assim, Deus perdoa a pessoa no Yom Kippur com a boa vontade que ele tem naquele momento de coração. O Talmud fala, a pessoa que diz, pecarei e farei tshuva, a tshuva dele não é aceita.
Quer dizer, não é eu vou errar e depois eu conserto. Não, não é assim. Uma vez que a pessoa errou, ele tem como reparar. E se ele está reparando e ele faz isso de coração, ele tem boa vontade, isso é suficiente para que ele fique limpo e Hashem perdoe os pecados dele. Agora, existe um ponto muito importante na Tshuva. Rabbeinu Yonah conta de prisioneiros que, na calada da noite, cavaram por baixo e escaparam. Um bandido ficou na prisão. Quando o carcereiro abriu e viu que tinha um buraco, todos os bandidos fugiram. E um ficou lá. Ele foi lá e deu um tapa nesse que sobrou. Então, o que você está me batendo? Você é um tolo. Você merece um tapa, porque você é um tolo. Se abrir um buraco, todo mundo fugiu porque você ficou aqui. Você é um tolo. Se você teve a chance de poder fugir, por que você não fugiu? O que os nossos mestres querem nos ensinar? Que nós somos prisioneiros do nosso mau instinto. E nós temos que estar cientes e preparados e conscientes que esse não é o lugar que eu devo estar. Está muito bom aqui na prisão. Eu tenho TV de graça, eu tenho onde dormir, eu tenho refeições todos os dias. Para mim está bom aqui. Eu lá fora estava desempregado, vou ficar aqui. Não, é um tolo, ele é um prisioneiro. Se ele tem a chance de sair, ele precisa sair. Nós somos prisioneiros do nosso mau instinto. Às vezes está cômodo. Mas se está cômodo e tem uma chance de escapar, tem que escapar. Aproveite a porta aberta e fuja dele. Dizem nossos mestres, a pessoa deve, em primeiro lugar, para poder chegar a Tshuva, ele precisa ter consciência que onde ele está não é o lugar que ele devia estar. Ele está prisioneiro do que ele não deveria estar. Ele está servindo o seu mau instinto. Se tiver uma chance de escapar, escape. Pode ser que não tenha, pode ser que agora eu não tenho como, está tudo fechado, não, e etc. Não me deixa sair disso. Então, pelo menos fica consciente, pelo menos fique consciente que este não é o lugar que você deve estar. Desta forma, se em algum momento tiver uma brecha, você vai lembrar, opa, tem uma brecha, é para escapar do Yetzer Hará, é para fugir, é para fazer tshuva. Sim.
É o que a gente chama de zona de conforto.
Exatamente.
Né? É a maior dificuldade você mudar um comportamento, você...
Exatamente.
Você fica na zona de conforto. É tudo mais fácil você se acomodar e ficar na zona de conforto. Né?
Exatamente. Se a pessoa percebe que essa zona de conforto está errada, não está boa, não está no lugar certo... Então, por enquanto, eu estou aqui, mas assim que der, eu pulo do barco. Então, a pessoa precisa estar consciente. Se a pessoa não está consciente, a hora que tiver a chance, ele vai estar ainda acomodado. Não vai sair de lá. Tem uma outra parábola que nossos mestres ensinam de um mercador. E todos os anos, ele vinha até o atacadista, pegava lá uma quantidade respeitável de mercadoria, e eu vou te pagando. Levava embora, vendia, e não pagava. Chegava no ano seguinte e pedia de novo. Falei, mas como assim? Como que eu vou te dar se você não me pagou ainda? Não, sabe o que, que é? Que sumiu, que eu gastei, que é, mas se você me der de novo, eu vou conseguir mais dinheiro, vou conseguir te pagar. E assim, mais um ano. Chegou no seguinte, o atacadista era muito bonzinho. Ele disse, tá bom, vai, eu vou te emprestar mais uma vez. Vou te dar mercadoria, consignação, e você me paga quando der. Aí os ajudantes falaram, mas como você vai... Ele nunca te devolve, como que você vai de novo dar mercadoria para ele assim, consignação? Não pode ser uma coisa dessas. Ah, você tem razão, disse o atacadista. Eu não posso te dar mercadoria assim. Você está levando, nunca me paga. É, dessa vez eu não vou te dar. Aí passou alguém lá, ouviu a discussão, para escutar. Por que você não faz diferente? Pede para o atacadista te vender pouquinho. Esse pouquinho, você leva. E aí você vai pagar um pouquinho. Aí ele vai te vender mais um pouquinho. Ele vai pagar mais um pouquinho. Vai vender mais um pouquinho. E devagarzinho você vai conseguir chegar a pagar todas as suas dívidas. E assim fizeram. Ensina nossos mestres que assim também há chuva. Querer abraçar de uma vez tudo e pegar tudo, a pessoa vai pegar tudo, não vai pagar nada, não vai dar certo, vai acabar não funcionando. Precisa pegar devagarzinho. Pegar coisas que são mais palpáveis. Começar por detalhes. Pega detalhe. Mas esse detalhe é até o fim. Esse detalhe você vai pegar e você vai pagar até o fim. Aí depois disso você consegue pegar mais um pouco de mercadoria. E você vai pagar mais um pouquinho. E assim devagarzinho vai subindo. Esse é o melhor jeito de se fazer tshuva. Querer abraçar de uma vez vai acabar ficando em dívidas. Se a pessoa pega um pouquinho e depois mais um pouquinho e mais um detalhe, dessa forma a pessoa consegue crescer. Ele agora vai tomar cuidado com tal brachá. Ele vai passar a fazer tal brachá. Ou ele vai fazer a brachá que ele já faz com um pouco mais de devoção. Prestando atenção no que ele está falando. E assim, ele consegue devagarzinho ir abraçando e pegando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ter um certo plano de voo. Mas pegando devagar, item por item, para conseguir crescer. Esse é um lado da tshuva. Mas existe um outro lado da tshuva. Tshuva é retorno. Retorno a Hashem. Esse retorno precisa ser feito, lógico. Também por esse lado, se arrependendo, percebendo as falhas, os erros e consertando os erros. Mas existe o outro lado também da moeda, que é o lado positivo, o lado bom. Faz parte do conceito da tshuva a pessoa se conscientizar, prestar atenção no bem que ele tem dentro de si e que está oculto. No potencial que ele tem e que ele não aproveita. E tentar puxar desta luz interna e colocar na prática. E desta forma ele consegue se aproximar mais de Hashem. Então tem o lado da tshuva, que é o lado do negativo. Perceber o que está errado e consertar. Tem pessoas que se ficarem muito nisso também vão começar a ficar deprimidas. E olhar, oi, vavô, eu erro nisso, só faço erros. Aí também não é bom. Mas se ele percebe que ele tem o outro lado, tem o lado positivo, veja as coisas positivas que a pessoa faz. Veja as virtudes, preste atenção nas conquistas. Olha só, eu já faço isso, eu faço aquilo, e tem essa mitzvah que eu me dedico, e tem aquela mitzvah que eu me dedico. É verdade, essa daqui eu podia fazer um pouco mais, mas eu já faço, então eu vou melhorar essa mitzvah. Ó, isso é um jeito de olhar a luz que tem dentro da pessoa, e que ele vai melhorar mais, vai brilhar mais naquele campo. E desta forma, se a pessoa tira o brilho, tira quer dizer põe para fora o brilho, ele puxa essa luz, ele se empenha em colocar na prática o potencial que ele tem, e que às vezes ele desconhece, ou que ele faz vistas grossas, mas ele agora resolve colocar isso na prática, isso trará com que a pessoa se aproxime de Hashem mais. E quando a pessoa se aproxima de Hashem, automaticamente, ele deixará de pecar. Ou, com certeza, diminuirá o número de pecados. Porque quando você tem luz, você tem menos escuridão. É automático. E esse é um dos conceitos de Teshuvah. Teshuvah significa retornar. Você retorna a Deus. Você retorna a Deus largando o mal. Você retorna a Deus fazendo mais bem. E o bem é o que a Torá manda. Nós falamos diversas vezes ao longo desses dias, tanto na Slichot, principalmente em Yom Kippur, se fala dezenas de vezes, Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun, etc., que são os 13 atributos de misericórdia de Hashem.
Mir.
Sim.
13?
São chamados 13 atributos de misericórdia de Hashem. Yud Gimel Midot Harachamim. Esses 13 atributos de misericórdia, nós estamos quase chegando lá, daqui a pouquinho, se Deus quiser, nós estamos estudando. Deus instruiu ao Moshe depois do pecado do bezerro de ouro. E Hashem falou para Moshe, eu vou te ensinar agora os 13 atributos de misericórdia meus, que quando vocês fizerem eles, vocês têm a salvação garantida. Então, de uma forma geral, esse é o conceito pelo qual nós falamos Hashem, Hashem, tantas vezes nas preces, principalmente Yom Kippur. Nós queremos a salvação de Hashem. Então nós falamos e invocamos esses 13 atributos de misericórdia divina. Só que o Al-Sheh HaKadosh diz lá que esses 13 atributos de misericórdia, está escrito no Talmud, que Hashem falou, quando vocês fizerem eles, não está escrito quando vocês falarem eles, quando vocês fizerem eles, vocês têm a salvação garantida. Ou seja, que todo o conceito aqui não é apenas ficar falando para Hashem, invocando e pedindo para Hashem, usando esta linguagem. Mas sim, nós temos que interiorizar isso e nós nos conduzirmos da forma que Hashem se conduz. E se nós fazemos isso, nós merecemos a salvação de Hashem. Esses 13 atributos estão ligados à pessoa e ao seu semelhante. Conforme a Torá nos diz que nós temos a mitzvah de nos assemelharmos a Hashem. Da mesma forma que Hashem tem compaixão, nós temos que ter compaixão. Então, da mesma forma que uma pessoa enerva Deus fazendo um pecado, e apesar disso, Deus não priva esta pessoa da vida, da saúde, do sustento, Ele continua recebendo o que Deus dá para ele. Assim também a pessoa deve se comportar com paciência perante aquele que eventualmente ofende ele. Perante aquele que eventualmente faz algo contra ele. Da mesma forma que Deus tem compaixão, a pessoa também vai ter. Quando uma pessoa peca, ele cria um prejuízo com isso. Ele cria anjos ruins por intermédio do seu pecado. E apesar disso, Deus não fala, bom, você está criando um monte de coisas que estão prejudicando, eu não vou agora mais te ajudar, não vou mais fazer nada por você. Não. Deus continua dando para a pessoa aquilo que é para dar para ele. Assim também, mesmo que eventualmente alguém causou algum prejuízo, é para a pessoa continuar dando o bem que ele dava antes para essa pessoa. Também, Deus fica triste, chateado, quando alguém faz algo contra Deus. Da mesma forma, a pessoa deve ficar também chateada quando o outro fez algo contra ele. A pessoa deve ficar chateada muito mais ainda se esta pessoa passar por um sofrimento. Não pensar, ele me fez mal mesmo, então ele merecia o que aconteceu com ele. Não. Se acontece alguma coisa ruim, sempre ficar chateado pelo que acontece com o outro. Mesmo com uma pessoa que te causou algum prejuízo. Hashem tem compaixão do nosso povo, tem misericórdia pelo nosso povo, mesmo que ainda não fizemos tshuva. Assim também a pessoa não deve guardar rancor do que o outro fez, mesmo que ele ainda não fez tshuva. Deus olha para a pessoa e vê as coisas positivas e fica contente, feliz e ama a pessoa pelas coisas boas que ele faz. E não fica só olhando para as coisas ruins que a pessoa faz. Assim também, nós temos que nos assemelhar a Hashem e ver o bem do outro mais do que o mal que o outro faz. A pessoa deve esquecer as coisas ruins que o outro fez e não deve esquecer das coisas boas que o outro fez. Se o outro eventualmente fez algo de ruim e já pagou por isso, agora não tem mais motivo mesmo para ficar com o rancor dele. Coitado, ele já até pagou por isso. Então, a partir de agora, ame ele. Também, Deus lembra das coisas boas que a pessoa fez desde o início. Mesmo que depois ele fez coisas erradas, mas Deus lembra das coisas boas que ele fez lá no passado. Assim também, a pessoa deve olhar para o seu semelhante e pensar como ele era bom antes de ter feito isso que ele fez comigo. Mas antes ele era tão bom, tão generoso, fez tantas coisas boas comigo. Lembrar daquelas coisas boas e ter pena dele. Pena que ele eventualmente agora está caindo nas tentações, está falhando, está cometendo infrações. Esse é o nível que a pessoa deve chegar. É um trabalho isso, um super trabalho. Mas o nível que a pessoa deve chegar para chegar no nível de imitar o comportamento de Hashem, e aí essa pessoa vai ser a pessoa mais feliz que tem na face da Terra. Hashem garante que se a pessoa se conduz e se comporta como Deus se comporta, e olha que cada um sabe o que ele não faz para Deus. Cada um sabe as falhas que ele não comete. E apesar de tudo, Deus continua se comportando com compaixão. Se Deus pode, nós também podemos. Embora é muito difícil. Mas, nós podemos. E se nós conseguimos chegar nesse nível, então Hashem garante e diz, se você faz os 13 atributos de misericórdia, você está garantido que você terá a salvação de Hashem. O Talmud nos conta, no tratado de Yomá, o tratado que fala sobre Yom Kippur, que antes de Yom Kippur levavam os anciões do Beit Din, do Sanhedrin, do Sanédrio, levavam o Kohen Gadol para os anciões dos Kohanim. E eles levavam até um lugar, um departamento, uma salinha que tinha no templo chamado Beit Avtinas. E ali eles faziam o Kohen Gadol jurar em nome daquele cuja presença está nesta casa, que você, Kohen Gadol, não vai se desviar nem um pouco da ordem que foi ensinada pelos sábios de como deve se fazer o serviço de Yom Kippur. E depois disso, o Kohen Gadol se virava e chorava, e os anciões se viravam e choravam. O Kohen Gadol chorava, porque estão desconfiando dele. Ele não vai fazer as coisas direito, tem que fazer ele jurar. E os anciões choravam, porque eles tiveram que suspeitar de alguém que talvez é inocente. E o Talmud diz que é muito grave uma pessoa que suspeita de alguém que é inocente, ele vai ser punido por isso, por desconfiar de alguém que não tinha por que desconfiar. Durante a época do Segundo Templo, havia um grupo de Tzedukim, que era uma espécie de reforma do judaísmo na época, onde eles diziam que só o que está escrito preto no branco é o que tem que ser feito. Do jeito que está escrito, do jeito que você entende o que está escrito. E não aceitava a Torá oral que explica todos os mínimos detalhes de como deve se fazer. Como, infelizmente, colocavam às vezes e forçavam para colocar Kohanim Gdolim, que eram Tzidukim, os mestres, os sábios, os anciões tinham medo que o Kohen Gadol é um Tzidukim. E quando ele estiver lá dentro do Kodesh HaKodashim, sozinho, ninguém está vendo o que ele está fazendo, ele vai fazer errado. Vai fazer segundo o que ele entende do que ele lê e não do que realmente deve ser feito. E por isso que eles faziam ele jurar que ele não vai mudar do que é o estipulado. Ele chorava e eles choravam. O Rambam Maimônides, quando fala sobre as leis de Yom Kippur, ele diz, por exemplo, que os Tzidukim diziam que o Kohen Gadol deve entrar dentro do Santo dos Santos com o incenso já na pá, já queimando. E não é assim. O Kohen entra com as brasas, põe no chão, em seguida ele faz o incenso ali, lá dentro que ele faz o incenso. Não entra com a pá já, com a fumaça saindo. Mas os Tzidukim faziam isso. E aí eles iriam fazer errado. Por isso que precisava ter essa advertência. E diz o Rambam, que por isso fazia o Kohen Gadol jurar e os Kohanim que faziam ele jurar choravam, o Kohen Gadol chorava. A pergunta é por que o Rambam? O Maimônides é um livro de leis. E o Maimônides traz só as leis que são necessárias. Por que o Rambam Maimonides está falando sobre uma lei? Vamos lembrar, o Rambam viveu 800 anos atrás. Não tinha mais templo. O Rambam está escrevendo as leis como que será quando terá o terceiro templo. Quando tiver o terceiro templo, não tem mais Siddukim, acabou. Como vai ser feito? Conforme o que está escrito na Torá. Não tem erro. Não precisa escrever essa lei que fazia ele jurar. O que tem a ver ele agora fazer ele jurar? Isso não tem nada a ver para nós, não diz nada mais. Não é uma lei prática. E até mais. Esse detalhe que eles choravam, e ele chorava, é um detalhe histórico. A Mishnah conta detalhes, às vezes, históricos. Tudo bem, mas o Rambam, o Maimonides, não traz isso. É um livro de leis. Porque o Maimonides precisa dizer, explicar, que os Kohanim choravam, o Kohen Gadol chorava. Por que precisa chorar? E o que tem a ver? Isso não é uma lei prática para nós, aparentemente. Isso é um detalhe técnico, que eles ficavam chateados. Está desconfiando, eu estou desconfiando de você, você está desconfiado de mim, estão chorando. Isso não precisa estar escrito num livro de leis. O Tolner Rebbe dá uma resposta seguindo uma explicação do Sefat Emet. O Sefat Emet diz: tem uma passagem no Talmud que conta a seguinte história. Havia um grande mestre, na época do Talmud, que era conhecido como Rav. Esse era o nome dele. Na verdade, não era o nome, o apelido dele, era conhecido como Rav. O Rav estava dando uma aula. E, de repente, entrou o Rav Ria. E o Rav começou a aula de novo. Aí chegou um outro mestre, Bar Kapara. E aí, ele também chegou atrasado, e o Rav reiniciou pela terceira vez a aula. Então entrou o Rabi Shimon Berebi, e pela quarta vez, o Rav começou a aula desde o início. E finalmente chegou o Rabi Hanina, e o Rav se cansou. E ele se recusou a iniciar a aula pela quinta vez. Chega. Cada um chega atrasado, começa de novo. Deu. E a Gemara comenta que o Rav Hanina ficou chateado porque o Rav não teve a mesma cortesia pelos outros que chegaram atrasados e começou a aula para ele também de novo. O Talmud conta que durante 13 anos o Rav, toda véspera de Yom Kippur, ia até o Rabi Hanina e pedia perdão para ele por ele não ter iniciado de novo a aula para o Rabi Hanina. Pergunta o Sefat Emet. O Rav precisa pedir perdão para o Rabi Hanina por não ter reiniciado a aula pela quinta vez? O Rav estava certo. Tem limite de paciência. Já começou tantas vezes. Não precisa começar mais uma vez. Quantas vezes eu preciso começar a minha aula de novo? Porque tem gente chegando atrasada. Isso que ele reiniciou para os outros, ele também não tinha obrigação. Ele fez de bondade. Mas tudo bem, tem um limite. Quantas vezes você tem essa paciência de fazer uma bondade com as pessoas? Começar de novo, chega, deu, limite. Se alguém está chateado com você, mas você tem 100% de razão, você que está certo. Quem precisa ir pedir perdão para quem? O Rav precisa pedir perdão para o seu discípulo Por não ter começado a aula para ele que chegou atrasado? Não, ele não precisa pedir perdão. Porque ele, durante 13 anos, toda véspera de Yom Kippur, ia lá para o Rabi Hanina pedir perdão. Diz o Sfat Emet um princípio incrível. O ano inteiro, durante o ano inteiro, se você tem 100% de razão, se você está 100% correto, você não tem por que pedir perdão para o outro. Você não fez nada para ele. Mas Yom Kippur é diferente. Yom Kippur é um dia diferente. Por quê? Porque o dia de Yom Kippur é um dia que o Satan não consegue fazer nada contra nós. Porque nesse dia nós somos como anjos. Mas, para que isso aconteça, o nosso povo precisa estar unido no dia de Yom Kippur. E para que haja essa unidade, é necessário que todos estejam de bem com todos. Por isso, de uma forma geral, o Rav não repetiu a aula pela quinta vez. Ele não pedia desculpas todos os dias. Ele não tem que pedir desculpas, ele não fez nada de errado. Mas quando vinha a véspera de Yom Kippur, ele ia para lá e pedia perdão para o Rabi Hanina, porque no Yom Kippur nós temos a missão de remover todo o tipo de perud, todo o tipo de separação que existe entre as pessoas. Nós queremos em Yom Kippur que haja paz entre as pessoas. É um dia de apaziguar todas as situações. São as situações desagradáveis, por mais que você não tenha nada de errado que você fez. Não fez nada de errado. Mas nós queremos que haja união no dia de Yom Kippur. Diz o Tolner Rebbe, dessa forma nós podemos entender a nossa pergunta inicial. Por que o Rambam, o Maimônides, que é livro de leis, está nos contando sobre o que os Kohanim choravam, o Kohen Gadol chorava? Ele está nos ensinando aqui uma lei. Ele está querendo nos ensinar por que eles choravam. Se fosse em qualquer outro dia do ano, talvez eles não chorassem. Mas quando era véspera de Yom Kippur, em plena véspera de Yom Kippur, nós temos que desconfiar do Kohen Gadol. E o Kohen Gadol então se sente tão mal. Nós vamos chorar por isso. Porque nós queremos que entre Yom Kippur com todos os corações unidos. Então mesmo que durante o ano nós só temos obrigação de pedir desculpas para alguém que nós falhamos contra ele. E nós fizemos de fato algo errado, que ele que tem a razão. Na véspera de Yom Kippur não é assim. Nós precisamos buscar que haja união, mesmo nos casos que nós não temos nada de errado. Mas se alguém se sentiu mal, eu quero que ele se sinta bem. Eu quero que nesse dia todo mundo esteja junto. Em Yom Kippur, nossos sábios dizem que nós somos como anjos. Anjos não têm ciúmes. Anjos não têm competição. Está todo mundo junto, está todo mundo unido. E este é mais um nível de tshuva, de retorno ao nosso povo. De retorno à união, de nos transformarmos mais uma vez em um povo totalmente unido e junto perante Hashem.
Tem mais um nível de tshuva que nós podemos atingir. Eu gostaria de contar uma história para ilustrar. Há uns anos, se não me engano foi em 2008, um político ligou na yeshiva em Nova York, que é chamada de Yeshivat Hafetz Chaim. Ele disse, por gentileza, eu gostaria de saber se eu posso marcar uma hora e conhecer o Rosh Yeshiva, o Rav Henoch Leibovitch. Disse o rabino que atendeu o telefone. Infelizmente, ele faleceu agora, nesse último ano. Mas o que aconteceu? Por que você, de repente, quer conhecer ele? Disse esse político porque o Rav Henoch é uma pessoa muito especial. Ele é um parâmetro para Nova York, como o parâmetro de honestidade. Como assim? Qual a história? E a história que aconteceu foi a seguinte. Nos anos 80, o governo de Nova York liberou um financiamento, um auxílio, para, provavelmente, escolas, e nisso entrou essa yeshivá, para eles poderem renovar toda a iluminação da yeshivá. E deram $75 mil para a yeshivá, para trocar toda a iluminação. E o administrador fez um orçamento. Conseguiu um orçamento que era de 75 mil. Mas ele fez mais um orçamento e conseguiu um orçamento por $60 mil. E ele então foi falar com o Rosh Yeshiva, o Rav Henoch Leibovitch. E falou, Rabino, fiz aqui um orçamento. Consegui por 60 mil. Vai sobrar 15 mil para outras coisas aqui na Yeshiva. O que você quer que faça com os 15 mil que sobra? Disse o Rav Henoch, os 15 mil que sobram você devolve para o governo de Nova York. Aí ele falou, mas Rabino, como assim? Eles deram para a gente $75 mil. Disse o Rosh Yeshiva, sim. Eles deram 75 mil para trocar a iluminação. Se você conseguir um orçamento de 60 mil, então é por 60 mil que nós trocamos a iluminação. O restante é para devolver para eles. Imagina que quando ligaram da Yeshiva para o departamento lá do governo para devolver os $15 mil. $15 mil que hoje em dia acho que valeriam uns $43 mil, mais ou menos, pela inflação. O departamento lá não... Como assim? Devolver dinheiro? Aqui não volta dinheiro, aqui sai o dinheiro. Não, mas o Rabino está dizendo que é para devolver os 15 mil, porque o que vocês deram, o propósito era para as lâmpadas. Pronto, 60 mil está trocado, os 15 mil voltam para o governo. E no final foi toda uma história até que conseguiram devolver esse dinheiro. E devolveram o dinheiro. O governador de Nova York ficou sabendo da história. Foi todo um negócio no governo, falando sobre alguém que está devolvendo. Que anos depois, isso em 2007, esse... que era governador agora, em 2007, recebeu uma lei para sancionar. Ele olhou para a lei e disse, esta lei não passaria pelo crivo do Rav Henoch Leibovitch. Eu não vou aprovar essa lei. E esse político que estava ligando na Yeshiva, disse, quando eu ouvi isso, falei, como assim? Quem é Rav Henoch Leibovitch? E o governador disse, como assim? Ele é o meu parâmetro de honestidade para aprovar uma lei. Isto se chama Kiddush Hashem. Isso se chama santificar o nome de Hashem em público. Quando uma pessoa, que nem judeu era, percebe e vê que um judeu se conduz da forma que Deus quer que a pessoa se conduza. Que é algo que não é humano. É muito acima do humano. Já recebeu? Fica com você. Não. Por que você vai devolver? Não, se tem um propósito, então eu vou ser honesto. Eu não tenho por que tirar uma coisa. Eu não tenho por que ficar com dinheiro. Se Deus sabe o que me dá e vai me dar aquilo que é necessário. Precisa de outras coisas na Yeshivá. Não se preocupa que não falta coisas para se consertar na Yeshivá. Esses 15 mil seriam muito bem aproveitados, mas não é esse o propósito. Cada coisa tem o seu propósito. E se não é para isso, devolve. Depois Deus vai dar para nós. Isso vira um parâmetro. Este é mais um ponto de tshuva. Uma das formas de se fazer tshuva é santificando o nome de Hashem. Até mais, nossos sábios no Talmud dizem que o pecado de profanar o nome de Deus não tem conserto, não tem tshuva. Assim diz o Talmud, não tem como consertar. A pessoa que profanou o nome de Deus, estão falando mal de Deus por conta daquilo que ele fez, não tem conserto. Mas dizem nossos mestres, tem uma coisa que pode consertar. Que é o Kiddush Hashem. Fazer o contrário de profanar. Santificar o nome de Deus em público. Esta é uma forma de consertar pelo Hilul Hashem, por ter profanado o nome de Hashem. Então nós vimos, em primeiro lugar, nós temos que nos conscientizar do lugar onde a pessoa está, que talvez não seja o lugar correto. Perceber que ele está prisioneiro do Yetzer Hará, do mau instinto, e assim que der uma brecha, escapa. Segundo lugar, nós temos que usar daquilo que Deus nos deu para fazer coisas em prol de Deus, a favor de Deus. Terceiro lugar, nós temos que ir devagarzinho, pegando detalhe por detalhe para consertar detalhes. Não querer abraçar tudo de uma vez, porque senão vai acabar não fazendo nada. Melhor pegar 3, 4, 5 coisinhas pequenas e aquilo pegar de forma firme. Quarto lugar, tem o lado da tshuva, que é a tshuva enxergando o nosso lado bom. Ver aquele potencial que não é aproveitado e tentar aproveitar melhor. Tirar aquela luz para fora. Quinto lugar, fazer o bem entre as pessoas. Tentar imitar o comportamento e a conduta de Hashem. E também santificar o nome de Hashem. Isso faz com que as outras pessoas também se aproximem mais de Hashem. E tentar fazer as pazes e se unir aos outros, mesmo se a pessoa tem 100% de razão. Não é essa a questão agora. A questão é chegar em Yom Kippur tendo uma união maior entre as pessoas. E só para finalizar, o Hafetz Chaim conta que uma vez veio uma pessoa para ele e disse: Rabino, eu sou atacadista de comida e está muito difícil. Me dá uma brachá para eu conseguir vender mais. E assim passou um tempo. Veio a Primeira Guerra Mundial. E depois da guerra, o Hafetz Chaim encontrou com essa pessoa. E disse: Nu, como estão as coisas? Rabino, está maravilhoso. Estou vendendo como nunca. O Rabino falou: mas espera, não estou entendendo. Antes da guerra,
Você disse que estava com dificuldade de vender. Depois da guerra, a situação deveria estar pior ainda. Disse o sujeito, não, Rabino. Antes da guerra, eu era atacadista. E cada um que vinha comprar caixas grandes, sacolas grandes, ficava olhando os detalhes para ver se a comida está realmente no padrão que ele quer. Escolhiam demais. E eu não conseguia vender. Agora, depois da guerra, as pessoas estão morrendo de fome. Não interessa o que for. Primeiro que eu estou vendendo pacotes pequenos. E segundo que ninguém olha o que tem, o que não tem. O que tiver é lucro. Manda. Nós queremos comprar. Está todo mundo comprando comida à vontade de mim. Com fome e em desespero. Disse o Hafetz Chaim, a mesma coisa acontece com a nossa geração. Lá no passado, Hashem podia escolher e querer mais. Quero sacolas grandes, que sejam sacolas bem caprichadas, com qualidade. Não quero qualquer chuvazinha pequena, não quero mitzvot pequenas. Eu quero que venha bastante, atacadista. Em atacado, mas, diz o Hafetz Chaim, o mundo que nós vivemos hoje em dia, com tanta escuridão lá fora, um mundo tão baixo, qualquer coisa nesse mundo de guerra é lucro perante Hashem. E Hashem quer cada coisinha, cada item, é preciosíssimo. É verdade que nós não conseguimos fazer a tshuva que lá no passado conseguiam fazer. Quem vai comparar com os nossos patriarcas, vai comparar com a época de Moshe, época dos grandes mestres do Talmud. Estamos distantes disso. É, mas aquela época era uma época antes de guerras, antes... então Deus podia ter mais exigências. Hoje em dia, cada detalhezinho que nós pudermos consertar, com certeza vai ser de bom grado perante Hashem. Então que nós possamos tentar colocar na prática pelo menos alguma dessas dicas e desta forma merecermos uma tshuva e um retorno a Hashem completo e Hashem retornar a nós também. E desta forma merecermos sermos limpos, termos uma ficha nova para investir no ano que acabou de entrar. E se Deus quiser que esteja tudo isso junto, com saúde, com sustento e com tudo aquilo que é necessário para que nós possamos colocar na prática uma vida melhor e um ano melhor.